Rádio USP, Biblioteca Sonora.
Hoje, conversando com Wagner Homem, um dos autores do livro História de Canções, Tom Jobim. Este volume integra o catálogo da editora Leia.
Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. A tua vida é uma linda canção de amor. Abre teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você.
Vai, mas a ironia, inclusive de ironizar a si próprio, era uma das características do Tom.
Era, o Tom era muito irônico e de um humor engraçado, né? Ele repetia muito as mesmas piadas, mas ele ironizava tudo. Você tem uma ideia, a primeira canção dele com o Vinícius é Se Todos Fossem Iguais a Você. O Vinícius era 14 anos mais velho que o Tom. Portanto, o Tom era quase um moleque, não era necessariamente um moleque, mas 14 anos naquela época fazia diferença. E o Tom sempre ironizava as letras do Vinícius. Se todos fossem iguais a você, que foi a primeira parceria, o Tom dizia pro Vinícius: ô, Vina, essa música é um bestialógico, Vina. Imagina se todas as mulheres do mundo fossem iguais, que saco que seria esse mundo, né? E era assim com tudo.
Já conheço os passos dessa estrada. Sei que não vai dar em nada. Seus segredos sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinha eu vou ficar. Tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que no entanto volta sempre a enfeitiçar?
Com Chico, por exemplo, em Retrato em Branco e Preto, que é a primeira parceria dos dois, o Tom dizia para o Chico: olha, Chico, ninguém diz retrato em branco e preto, as pessoas dizem retrato em preto e branco. Aí o Chico, que também era 14 anos mais novo que o Tom na época, e também era teimoso, falou: então tá bom, Tom, então vai ficar assim. Vou colecionar mais um tamanco, outro retrato em preto e branco. Aí o Tom... E era assim, o Tom era... Tanto que o Caetano nunca conseguiu compor com o Tom, porque o Tom exigia que o cara ficasse ali do lado dele, e ele palpitando o tempo todo. E o Caetano também deve ser bicudo, não conseguia. O único que tinha o privilégio de levar as canções para casa para botar a letra era o Chico, mas tinha que aguentar na volta.
Mangueira, estou aqui na plataforma da estação. De terno branco e chapéu de palha, vou me apresentar a minha nova parceira. Já mandei subir o piano pra Mangueira. A minha música não é de levantar poeira, mas pode entrar no barracão. A cabrocha pendura saia no amanhecer da quarta-feira. Mangueira, estação primeira de Mangueira.
Casa de piano na Mangueira, por exemplo. O Chico pegou a música, botou a letra, e aí levou a letra pro Tom. E aí tem o verso que fala: já mandei subir o piano pra Mangueira. O Tom não gostava de duas coisas no verso. Uma era o fato da sílaba tônica cair em Monday, lembrando segunda-feira em inglês, Monday. E não gostava também de o piano, ele queria que fosse meu piano. Então ele tocava, já mandei subir meu piano, e o Chico falava: Tom, não é meu piano, é o piano. Ou então com Monday, né? Ele falava: já mandei, ele cantava: já Tuesday, já Friday, já... e assim por diante. Então ele nunca dizia diretamente que ele não gostava, mas ele tirava muito sarro em cima disso.
Parece que dizem. Estamos felizes. Te ligo afobada e deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tens um novo amor. Me vejo ao teu lado. De fato, no nosso retrato, pareço tão linda. Te ligo ofegante e digo confusões no gravador. É desconcertante rever.
E como é que você viu a parceria dele com o Chico?
Bom, essa é outra parceria que entrou para a história. Eles têm talvez 10, 12 músicas, mas dessas 12, com certeza, 9 são sucesso. Eu Te Amo, Retrato em Branco e Preto, Piano na Mangueira. Das 12, 9 devem ser sucesso. Eu acho que é uma das parcerias mais brilhantes, Anos Dourados, né? Aliás, Anos Dourados tem uma história legal, que Anos Dourados foi feito por uma minissérie da Globo, e o Tom fez a música e pediu a letra ao Chico. E o Chico demorando para fazer a letra, como sempre demora, e nada. E a minissérie foi ao ar sem a letra. A letra veio depois que a minissérie já tinha saído. E valeu a pena, porque é uma letra bonita. E aí o Chico diz: essa Globo é muito apressadinha.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco. Sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o pó da madeira,
canga, candeia,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira,
é a chuva chovendo. É conversa, ribeira das águas de março. É o fim da canseira.
É o pé, é o chão.
É a mastradeira.
Passarinho na mão.
Pedra de atiradeira.
É uma ave no céu.
É uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte.
É um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um corpo sozinho. É um strep.
É um prego.
É uma ponta.
É um ponto.
É um pino.
É uma prata brilhando.
É a luz da manhã.
É o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia. É o fim da picada. É a garrafa de cana. Estilhaço na estrada.
É o projeto da casa. É o corpo na cama. É o carro guiçado. É a lama, é a lama.
É um passo.
É uma ponte.
É um sapo.
É uma rã.
É um resto
de mato.
Na luz
da manhã.
são as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no teu coração.
Em uma entrevista, Elis Regina afirmou do seu temor quando ela foi conhecer o Tom Jobim. Ela dizia que ele era um cara que sabia de tudo, estava atento a tudo. Wagner, como é que você viu o relacionamento dos dois? Porque os dois eram bicudos.
Dois bicudos não se beijam. Acabaram se beijando, deu certo, num disco antológico. Esse disco, a Elis ia fazer 10 anos de carreira, e a editora achou que cabia legal um projeto Tom Jobim, que era o maior compositor brasileiro, com a maior cantora brasileira. O fato é que a Elis não gostava do Tom. Isso está dito no livro do Bosco, está dito no livro do César Camargo Mariano, do Sérgio Cabral, todos eles. A Elis não via Tom com bons olhos, não. Mas era um projeto comercial que tinha tudo para dar certo, como deu. E foram para os Estados Unidos para gravar. Gravaram clandestinamente, porque levaram músico brasileiro, não podia gravar, essas coisas todas. Mas os atritos começaram de cara, porque a Elis falou que o arranjador seria o César Camargo Mariano, então o marido dela. O Tom, que da parte dele não via com bons olhos esse negócio de música eletrônica, piano eletrônico, não sei o que, que era a especialidade do César, não queria, queria o Klaus Ogerman, que era o maestro dele, né, o regente dele. Aí ele acabou cedendo e ficou o César. E ele enchia o saco do César, ligava 5, 6 vezes. Então, enfim, acabou saindo um disco brilhante, mas teve muita briga mesmo ali para sair isso que saiu. E teve um episódio até curioso, que a Elis, isso está dito no livro da Regina Echeverria também, era um trator, tá de baixo. O que é meu, eu quero, e acabou. E o Tom mostrou para ela várias músicas do Ari Barroso, assim, nas horas de relaxamento ali. E o Tom disse que queria gravar uma música, um disco, só com canções do Ari Barroso. Quando a Elis ouviu, acho que na Baixa do Sapateiro, falou, vou gravar. E o Tom falou, não grava, porque eu tô querendo fazer um disco sobre o Ari, então eu te pediria para não gravar. A Elis ficou quieta. Fizeram o disco, vieram para São Paulo, fizeram show aqui, um show no Teatro Bandeirante, repetiram o show no Rio de Janeiro. Duas semanas depois saiu um disco da Elis onde ela gravava na Baixa do Sapateiro. Aliás, o Tom não chamava de Elis, chamava de Elis. Elis.
Passarinho que esposar não deu, voou, porque o tiro feriu, mas não matou. Passarinho, me conta então,
me diz, por que que eu também não fui feliz? Me diz o que eu faço na paixão que me devora o coração, que me devora.
E o mato que é bom, o fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. E cadê a água? O boi bebeu. Cadê o amor? O gato comeu.
Wagner, quais as composições do Tom que você considera fundamentais para a carreira dele? Não estou perguntando sobre que melhor ou pior. Estou dizendo o seguinte, aquelas que foram um marco na carreira do maestro.
Olha, eu não sou músico. Eu sou um ouvinte de música, eu gosto de música. Eu acho que o primeiro foi o trabalho dele com Vinícius para o Orfeu da Conceição. Depois Chega de Saudade, foi fundamental na carreira dele e na carreira da música brasileira. E Águas de Março foi considerada uma das 10 melhores letras em inglês de todos os tempos, quando o Tom que fez a letra em inglês, ele teve o cuidado de não usar em inglês nenhuma palavra de origem latina, porque é sabido que 75% ou 80% dos vocábulos da língua inglesa têm origem latina. Ou seja, o inglês não parece, mas é a língua latina, né? E o Tom, ao fazer a letra em inglês, teve cuidado de não usar nenhuma. Então, Águas de Março é importante porque foi considerado uma das letras mais belas do mundo, mas também porque deu dinheiro, foi uma das que deu dinheiro, bastante dinheiro para ele. E tem todo o lado camerístico, que é uma coisa que eu não domino muito, mas aquelas canções de câmera dele, do Vinícius, que são muito... Mas, para mim, são essas as que foram marcos, né? E depois veio o marco definitivo, que foi onde ele começou a explicitar mais claramente a ligação dele com a natureza, com a defesa do meio ambiente. Então aí veio Urubu, veio Matita Pirê, veio E o que é o fundamental é que o Tom é um compositor brasileiro. A música dele é música brasileira, os motivos são brasileiros, os ritmos são brasileiros, tudo é brasileiro, né?
Livro História de Canções, Tom Jobim, de Wagner Homem e Luiz Roberto de Oliveira, foi publicado pela Editora Leia. Agradecemos a Omar Jubran, produtor do Olhar Brasileiro, que gentilmente nos cedeu as composições musicais de Tom Jobim, que integram essa matéria. O programa Olhar Brasileiro é transmitido pela Rádio USP todos os domingos às 10 da manhã.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens José Silvestre. Apresentação Renato Campanhã. Este programa poderá ser ouvido a qualquer momento no site www.radio.usp.br. Agradeço a sua atenção e até a próxima semana, neste mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.